Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença do pré-candidato a deputado estadual Gilcinho Lopes, a irmã dele Gilcete Lopes e todos presentes. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Vita.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmero.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Quero registrar a presença de Pilbini. Seja bem-vindo, Pilbini. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura da ata da sessão anterior, considerando a impossibilidade de deixá-la à disposição pelo prazo de 48 horas, conforme estabelecido pelo artigo 141 do Regimento Interno.
Ata da 17ª Sessão Plenária Extraordinária do dia 3 de agosto de 2022. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15 horas, no Plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizou-se a 17ª Sessão Plenária Extraordinária, presidida pelo vereador Charles Geiger, presidente, e secretariada pelo vereador Oswaldo Esgúmero, segundo secretário, estando presentes os demais vereadores: Adilson José Roveta, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Nilton César Belmoque, Serafina Antônio Simone e Sérgio Bianchi. Ausentes os vereadores Armando Zanata Engle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. Após a chamada dos vereadores e verificação de quórum legal, o excelentíssimo presidente declarou aberta a sessão, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, bem como a participação dos que acompanham pelos canais oficiais de comunicação. Informou, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 20 de julho de 2022, ficou à disposição dos vereadores, anexa à pasta, sendo dispensada sua leitura em plenário. Em deliberação, posta em discussão e em votação nominal, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando sequência, o excelentíssimo presidente procedeu à ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise técnica do parecer prévio TC 13/2013, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para julgamento de contas da Prefeitura, processo Tribunal de Contas TC 1780/2011, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette. Lida em sessão plenária ordinária e encaminhada à referida comissão em 6 de julho de 2022. Em seu pronunciamento, a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou constatação de que o Tribunal de Contas, nas conclusões de seu parecer, manifestou-se pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Alfredo Chaves, recomendando a aprovação da prestação de contas, bem como verificação de recomendação ao atual prefeito municipal e ao contabilista responsável que nas próximas alienações de bens, a contabilidade providencia a baixa dos bens e a respectiva contabilização da mutação patrimonial pelo valor histórico contábil do bem. E observe na análise da prestação de contas anual do exercício de 2011 a existência de notas explicativas em demonstrações contábeis, subsidiada por documentação acerca do registro de valor de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Em sua análise, os membros da comissão, Adilson José Roveta, presidente e relator, Sérgio Bianchi, Newton César Belmoque, concluíram que o Tribunal de Contas orienta pela aprovação das contas do prefeito municipal do referente exercício, pois após análise dos seus setores especializados, não foram constatadas irregularidades que maculam de forma indelével as determinações legais, tornando-se razoável a aprovação de contas pelos membros do Poder Legislativo, o que faz por meio de apresentação de projeto de decreto legislativo. Leitura do projeto de decreto legislativo número 3 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo Municipal do exercício de 2010. Posto em discussão, o vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel justificou, considerando os documentos enviados pelo Tribunal de Contas, analisados pelos auditores de controle externo e procurador de contas e aprovadas por unanimidade entre os conselheiros, já foram tecnicamente e devidamente esmiuçadas, não encontrando irregularidade configurada, o que justifica seu voto favorável. Posto em votação nominal, o projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes, sendo, portanto, aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao exercício de 2010. Finalizando, o excelentíssimo presidente, considerando a matéria incluída como item único na ordem do dia, em cumprimento ao artigo 197 do Regimento Interno e nada mais havendo a tratar, encerrou a presente sessão, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária, que acontecerá logo após, nesta mesma data, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Oswaldo Esgúmero, segundo secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, será deliberada em sessão plenária. Após a sua aprovação, será assinada por mim e pelo senhor presidente, disponibilizada juntamente com o áudio da presente sessão no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2022. Oswaldo Esgúmero, segundo secretário em exercício, Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 3 de agosto de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 20 de 2022. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial no percentual de 17,80% nos vencimentos dos professores, profissionais A e B, pedagogos, orientador supervisor P, do plano de carreira e vencimento do Magistério do Município de Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário, é com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 20 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial de 17,80% nos vencimentos dos profissionais A, B, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimento do Magistério do Município de Alfredo Chaves. Tem o projeto de lei a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o reajuste salarial em cumprimento ao piso salarial divulgado pelo Governo Federal através da Portaria 67 de 2022, embasando-se no parecer 2 de 2022, chefia GAB, SEB, referente ao processo 23.0000.0022.48/2022, dígito 24. Todo o processo de tomada de decisão que conduziu à edição da referida portaria MEC 67 de 2022, culminando com o anúncio do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica para o ano de 2022, no valor de R$ 3.845,63, demonstra uma visão incompatível com o federalismo traçado pela Constituição de 1988, tanto que debate chegar ao Supremo Tribunal Federal. A própria lei do piso, Lei 11.738 de 2008, dispõe, no artigo 4º, parágrafo 2º, que a União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assegurá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. Entendemos que os professores devem ser reconhecidos, mas a municipalidade também deve ser respeitada. É isso que almeja a Constituição. Dessa forma, é possível realizar essa tão escorreita ambição, combinando o justo reajuste do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica com o resguardo da autonomia municipal e a sua necessária sustentabilidade financeira. Esclarecemos que o reajuste do piso do magistério depende de diversos fatores relacionados à conjuntura econômica ou não. É exemplo de fator conjuntural a arrecadação dos tributos que compõem o Fundeb, como IR, IPI, ICMS, IPVA, etc. Quanto maior a variação na arrecadação, maior a variação de VA mínimo, maior o reajuste no piso. Portanto, as prefeituras, diante das restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal e das implicações em eventual crime de responsabilidade, que não puderem reajustar o piso nos valores sugeridos pela portaria MEC 67/2022, precisariam, pelo menos, realizar a atualização pelo INPC, sob pena de esvaziar a determinação do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI número 4167, que reconheceu a constitucionalidade do piso e que não pode ser ignorada, fato realizado pelo Poder Executivo Municipal através da Lei Ordinária número 790, de 1º de junho de 2022. Assim, agindo, o Poder Executivo Municipal, buscando o reconhecimento dos profissionais da educação básica, revisou as despesas comparadas com as receitas, levando em consideração a necessidade de contenção de novos gastos e identificou a possibilidade de concessão do reajuste no percentual de 17,80% a partir de maio do corrente ano, de modo que não causar impactos negativos e descumprimento dos índices dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por estas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos-nos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância desta iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Na certeza de que merecemos toda a atenção, que certamente será disponibilizada por vossas excelências, reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Oriundos e diversos, balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 6 de 2022. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 188 de 2022. Encaminho balancete da Receita e Despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
oriundo dos vereadores. Indicação número 60 de 2022, autoria, vereador Sérgio Bianchi, ementa, indica necessidade de aplicação de revisão em vias públicas no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol na via pública que liga o trevo da comunidade de Nova Mântua à sede da comunidade de Recreio e também o revestimento do trecho que vai da comunidade de Recreio até a sede da comunidade de Assunta, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os trechos a que se pede o revestimento atendem a diversos moradores e produtores rurais da região, que utilizam a via para escoar a produção. Além disso, a localidade se destaca devido ao seu potencial turístico e suas belezas naturais. Devido às difíceis condições de trafegar, os motoristas que precisam transitar pelo local experimentam severos desgastes e danos em seus veículos. Assim sendo, com a aplicação do Revisol, o problema será resolvido, o que acarretará melhores condições aos moradores, turistas e motoristas que fazem o transporte da produção, fomentando assim a economia local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de julho de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Senhores vereadores, eu apresentei essa indicação em virtude dos moradores da comunidade de Recreio e Assunto fazer a reivindicação para eles poderem escoar os produtos deles naquela região. Porque todo o entorno das duas comunidades já foram executados e só ficou ali 100. Então, é contar com a colaboração da Secretaria de Obras e de Agricultura para poder atender essa comunidade, porque lá, além de ações dos produtores de seus produtos, temos associações de mulheres, né, que são guerreiras, trabalham para escoar os produtos dela, para levar até a Grande Vitória, nos grandes centros, tem dificuldade com as estradas. Então, conto com carinho de todo aí, para a gente dar um crédito e aprovar isso aí, e torcer para o Executivo, o quanto antes, executar esse trabalho lá para aquela região que eles tanto merecem.
Em votação, indicação.
Adilson Vitor.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 18 de 2022. Altera o parágrafo único e inclui o parágrafo 2º do artigo 8º na Lei Ordinária número 699 de 2019, que trata de auxílio à alimentação dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria o cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 18 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único e inclui o parágrafo 2º do artigo 8º da lei ordinária número 699 de 2019, que trata de auxílio à alimentação dos servidores públicos do município de Alfredo Chaves, Espírito Santo. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. No entanto, vale ressaltar que foram constatados alguns erros formais na redação do projeto de lei e, após deliberação das comissões, decidiram por efetuar os devidos ajustes. Nessa linha, no artigo 1º do projeto de lei, verificou-se a falta de menção ao artigo da Lei Ordinária 699, de 31 de outubro de 2019, que se pretende alterar. Em seguida, os membros das comissões entenderam por bem suprimir a expressão em espécie, pois o termo pode dar a entender que os servidores receberão auxílio alimentação em dinheiro entregue em mãos. Por fim, foi detectado um equívoco em relação à numeração do artigo 4º da proposição em análise, que será corrigido e passará a constar como artigo 2º. Diante dessa conjuntura, as comissões apresentam as emendas modificativas que seguem anexas ao projeto ao presente parecer. No mérito, o Executivo Municipal justifica que intercorrências podem ocorrer no período de vigência do contrato com a empresa e trazer prejuízo aos agentes públicos municipais, fato este que motivou a presente alteração legislativa. Por fim, esclareceu que o projeto de lei tem como escopo resguardar o direito social do servidor, propiciando melhores condições de trabalho e produtividade, sendo lícito seu objetivo. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela, com as emendas modificativas apresentadas por essas comissões. É como votamos. Sala das Comissões, 29 de julho de 2022. Comissão de Justiça, redação final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões. Sérgio Bianchi, membro, e Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator, e pelas conclusões, membros Sérgio Bianchi e Newton Belmoque. Anexos. Emenda modificativa número 1. A presente emenda modificativa insere a expressão do artigo 8º na redação do caput do artigo 1º do projeto de lei ordinário número 18, bem como corrige a numeração do artigo 4º, que passará a constar como artigo 2º nos seguintes termos. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 8º da Lei Ordinária nº 699, de 31 de outubro de 2019, passa a vigorar como parágrafo 1º e fica acrescido no mesmo dispositivo legal o parágrafo 2º, que terá a seguinte redação. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Emenda modificativa número 2. A presente emenda modificativa suprime a expressão em espécie contida na redação do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 699 de 2019, inserida no artigo 1º do projeto de lei ordinária número 18 de 2022, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 8º, parágrafo 1º. O auxílio alimentação poderá ser concedido por meio de ticket, cartão ou outra forma que melhor atenda aos anseios da administração pública. Parágrafo 2º. O auxílio alimentação, excepcionalmente, temporariamente, poderá ser disponibilizado aos agentes públicos municipais por meio de folha de pagamento mensal. Artigo 2º. Sala das Comissões, 29 de julho de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator. Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente e relator. Sérgio Bianchi e Newton Belmoque, membros.
Votação da emenda modificativa número 001, apresentada pelas comissões em seu parecer técnico. Em discussão, a emenda modificativa número 001. Em votação, a emenda.
Adilson Roveta, pela aprovação. Márcia. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação da emenda modificativa número 002, apresentada pelas comissões em seu parecer técnico. Em discussão, emenda modificativa número 002. Em votação, emenda.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação do projeto de lei com o acréscimo das alterações das emendas aprovadas. Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Em 2012, presidente e demais vereadores, foi sancionado no dia 4 de abril, lei número 402, dando essas condições os servidores da prefeitura e das autarquias receber a intermédio de empresa esse referente a Kika Alimentação. Entendeu? Pago para intermédio da empresa em determinados supermercados especificados pela lei ainda. Eu, mas o vereador Narciso, saudoso, o vereador Paulo Munaldi, o ex-vereador André Sartori, brigamos muito para poder dar esse Kika Alimentação para o servidor direto no contra-cheque junto com o salário, como eu fazia em época, quando era presidente dessa casa, e que até hoje é feito assim. Eles comprariam em qualquer comércio que eles quisessem da cidade, que o dinheiro era deles. Mas radicalmente foram contra, não aceitaram e mantiveram. E eu justifiquei naquela época que essas empresas iam acabar dando um calote no comércio da cidade. Ia ser prejuízo para a população, principalmente para os comerciantes. E é o que está acontecendo hoje. Agora chegou esse projeto para botar tudo aquilo que a gente queria em 2012, que é o correto para atender os servidores. E que o dinheiro que ia para a empresa anexasse junto já os valores que estava pagando de época aos servidores da prefeitura. E, lamentavelmente, nós somos voto vencido. E hoje vem esse projeto dessa forma, só que com um agravante esse projeto hoje. Só vem regulamentando a lei para poder pagar junto com o contra-cheque e não teve um centavo de correção. E esses valores vão ser diluídos em impostos que vai ter em cima do bolso do servidor da prefeitura. Então, ou seja, é uma forma mais garantida de ter liberdade de comprar. Mas, infelizmente, o ticket alimentação está 240, vai acabar recebendo bem por causa da carga tributária. Então, que o prefeito tenha o bom senso, encaminhe para essa casa, como já foi feita uma indicação de minha autoria aqui, e todos os vereadores aprovaram, pedindo para ele mandar uma correção salarial para ticket alimentação, para melhorar, porque hoje R$240 não dá para comprar praticamente nada. E agora vem o imposto em cima. Lógico que vem no contra-cheque para eles é melhor. Então fica aqui o bom senso do executivo que encaminha para essa casa um projeto de lei dando esse tipo de alimentação mais justo, mais digno para eles poderem fazer uma compra mais satisfatória. Obrigado, senhor.
Pela ordem, senhor presidente. Foi feita uma consulta ao Tribunal de Contas e como existe a expressão temporariamente, provisoriamente, fica entendido que não vai ser descontado o imposto sobre o valor do ticket de alimentação enquanto vigorar essa lei. Então, segundo o entendimento, o ticket de alimentação será pago integralmente sem esse desconto de INSS e de imposto de renda ao servidor público.
Pela ordem.
Obrigado.
Vereador, só que tinha que constar, né, que na lei que de fato não ia cobrar esse imposto, é só verbalmente. Então tomara que eles de fato botem em prática isso aí e não desconte deles, que o certo era constar em lei isso aí.
Vereador Sérgio, nesse aspecto realmente o Oswaldo tá falando que estava na justificativa do projeto de lei. Eu inclusive só voto favorável, gostaria de até direcionar o servidor que está me ouvindo nesse momento. Eu vou ler o que está escrito na justificativa do projeto. A doutrina e jurisprudência têm se posicionado no sentido de que são indenizatórios, não remuneratórios, desembolsos alusivos às diárias, ajuda de custo, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, auxílio funeral, dentre outros. Isto ocorre, pois tais verbas não pagam diretamente trabalho. Além disso, sobre elas não incidem as contribuições previdenciárias, tampouco o imposto de renda. Eu não vou botar minha mão no executivo, a gente sabe muito bem que já foram aprovadas coisas aqui, depois ignoradas. Mas eles estão, na justificativa do projeto de lei, dizendo que não vai incidir nem imposto de renda, nem INSS. Se vai ser cumprido ou não, já não compete mais a Câmara. Nós estamos fazendo aqui é não deixar o servidor na mão. É aprovar para o dinheiro poder cair em conta e eles poderem se alimentar. Jamais a intenção dessa casa, creio que de todos os vereadores, de prejudicar o servidor. Agora, se houver qualquer tipo de contribuição, não é responsável a Câmara, é responsável o Executivo. Eu até concordo com o senhor, até acredito que deveria sim estar mais reforçado, mas de certa forma a lei já fala que não vai incidir. Se vier a ser descontado, é responsabilidade única e exclusiva do prefeito municipal. Aqui nós estamos tomando com base a justificativa, está falando que não vai ser descontado, está na lei dizendo que não incide. Se vier a acontecer, não é responsabilidade dessa Câmara, tá? Está na justificativa do projeto e é por isso que eu estou votando favorável. Concordo com você, poderia até estar mais reforçado. Mas, de certa forma, isso já foi dito, que não vai ser descontado. Estou contando com isso para aprovar, porque realmente, se for pagar 240 com desconto, não vai ter nada.
Só para reforçar, o prejuízo hoje nos comércios chega perto de R$1 milhão. Entraram na justiça, lógico que a prefeitura repassou, fez o papel dela. Mas, infelizmente, as empresas que estavam gerenciando isso aí deram calote aos comerciantes. O comércio já é fraco. Acontece um negócio desse, o comerciante quebra, pô. Então eu estou a favor, lógico, do projeto, que eu sou desde 2012, tudo aquilo que eu falei hoje caiu por terra, veio aqui, agora de novo, e vamos corrigir isso aí, vamos aprovar sim, com certeza.
Por ocasião da votação, né, desse projeto que hoje está em votação, 18/2022, que trata de alteração da forma de pagamento do auxílio alimentação, quero registrar que por várias vezes já critiquei o pagamento feito por uma empresa terceirizada. Agora, aconteceu essa situação de que os servidores não conseguem utilizar o cartão no comércio local. Já no ano 2018, apresentei uma indicação de 036/2018, por meio da qual sugeri ao prefeito municipal a alteração à forma de pagamento do auxílio, efetuando diretamente na conta dos beneficiários, conforme o projeto da presente proposição. Já no ano 2018, apresentei a indicação número 036/2018, por meio da qual sugeriu o prefeito da conta do beneficiário. Em muitas sessões legislativas, por muitas vezes, fiz críticas a respeito da contratação de empresa intermediária para pagar o auxílio. E agora ficou claro o problema da a contratação de uma empresa terceirizada, que não se justifica, já que o pagamento pode ser feito direto na conta do servidor. É um absurdo que nós, trabalhadores, tenham que passar por esse desabor de ver recusado o cartão e não poder comprar o alimento para a família. É um absurdo, uma vergonha. Essa indicação eu fiz em 2018, não retornei o pedido novamente. Hoje está fazendo 1.548 dias e 4 horas e 36 minutos que eu fiz esse pedido ao prefeito para que mudasse essa situação de fazer direto o pagamento do TIC alimentação no contra-cheque do servidor. Essa firma é de São Paulo, entendeu? É a Card Administradora Editora Limitada, EPP. Uma firma de São Paulo vem para cá, manda no TIC, deu tombo em todo mundo, não sei como vai ficar. Eu vou entrar com requerimento no Ministério Público pedindo uma explicação como que o comércio vai receber agora. E porque essa firma tem um contrato no término dela de 16/11/2022. Essa firma tem um contrato assinado com a prefeitura. E o término é 18/11/2022. Como é que vai ficar isso? Então, eu vou fazer um requerimento ao prefeito e ao Ministério Público pedindo informação sobre esse problema aqui.
Em votação, projeto de lei.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 19/2022. Autoriza abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 19, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 19/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95/1998. No mérito, de acordo com a justificativa apresentada, o projeto de lei busca dar condições à Secretaria Municipal de Educação para realizar os investimentos necessários decorrentes dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado por meio da FUNPAES, Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Ofertas da Educação. No mais, sabe-se que a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas a demonstração do impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. Entretanto, a apresentação de tais documentos pode ser dispensada, conforme consta na justificativa da proposição, uma vez que os recursos que serão utilizados para custear o crédito adicional especial em questão advirão do FUNPAES, fundo ligado ao Governo do Estado do Espírito Santo, e da anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 2022. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive por fomentar a melhoria da educação em nosso município. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 29/07/2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Nilton César Belmoc, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Vou estar favorável a esse crédito adicional especial, porque é um recurso que vai vir no governo do Estado, né? 2.515.000, muito importante para a educação. E é um excesso de arrecadação, então não há problema nenhum em autorizar. Com certeza vai ter meu voto favorável.
Pela ordem. Esse projeto ele é super importante, né? Ele é baseado mais na educação infantil. Então é uma ajuda enorme que vem para o município do governo do Estado. Então, com certeza tem meu apoio, meu voto favorável também.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacira Belgrassi.
Pela aprovação.
Hildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 6 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Institui o Dia dos Cuidadores Independentes de Animais de Rua, a ser comemorado anualmente em 4 de abril, passando essa data a integrar o calendário oficial do município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinário número 6, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário número 6 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, que institui o Dia dos Cuidadores Independentes de Animais de Rua, a ser comemorado anualmente em 4 de abril, passando essa data a integrar o calendário oficial do município. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e é encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. E não existe defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. No mérito, o projeto de lei busca reconhecer a importância do trabalho desempenhado pelos cuidadores, os quais exercem a nobre função de amparar os animais de rua que necessitam de cuidados. Ademais, vale ressaltar que o dia 4 de abril foi escolhido como data de comemoração do Dia dos Cuidadores Independentes de Animais de Rua, justamente por ser a mesma data do Dia Mundial dos Animais de Rua. Diante de tudo, quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive por dar voz à causa animal em nosso município. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 29 de julho de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, pelas conclusões. Sérgio Bianchi e Adilson Roveta, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Eu apresentei esse projeto, gente, com o intuito de prestigiar essas pessoas que têm zelo, têm carinho pelos animais. Não é só o cachorro e o gatinho, não. É qualquer tipo de animal, cavalo, passarinho. Desde que a pessoa tenha carinho e trata com carinho esse animal, então a gente vai ter uma data para ser prestigiado e vai entrar no calendário do município. É custo zero, não vai ser feriado, é nada. É uma forma de gratidão e agradecer essas pessoas que têm carinho, que têm zelo com esses animais. E quando a gente trata o bichinho dele, eu acho que é a mesma coisa que fosse um membro da família, né? Então cada um tem uma espécie de bichinho de estimação. Então é o mínimo que nós podemos estar fazendo é prestigiando essas pessoas que dedicam seus tempos de lazer com esses animaizinhos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Por isso eu conto com carinho de todos vocês e com o bom senso do Executivo de sancionar esse projeto e transformar em lei. Obrigado, presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Vieta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, Charles Gai. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Hoje, quero registrar uma homenagem a uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida e conceituada. No uso de minhas atribuições legais, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, manifesto de voto de louvor à senhora Regina Célia Simões de Nadai, em reconhecimento de suas qualidades e sua valiosa marca pessoal, por construir sempre um legado, seja na educação, no comércio, na espiritualidade, contribuindo sempre para o desenvolvimento do município. Além disso, brilhar é iluminar, tem uma diferença. Regina, além de todo o seu brilho, por ser uma mulher guerreira, serena, alegre, inspirada, carismática, humilde, de alto astral, ela ilumina a vida das pessoas em sua volta. Sempre bondosa, solidária, disposta a ajudar, transborda otimismo, força e fé. Sua voz entoa a domicilidade do Espírito Santo e suas palavras. Edificantes são fortalezas ao nosso município. Nesse simples gesto, peço a aprovação dos nobres vereadores. Em votação, o voto de louvor.
Adilson Vieta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumba.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado de todos os vereadores presentes. Eu queria também deixar registrado nessa Casa de Leis, queria parabenizar todos que fizeram parte da Festa da Banana, foi o final de semana passada, teve muitos vereadores lá que a gente se encontrou, entendeu? Parabéns a todos que participaram, que fizeram, que ajudaram a fazer essa festa brilhante para nós, alfredenses, e as pessoas que vieram. Parabéns a todos. Passando para o grande expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, quero aproveitar aqui e registrar a presença que está aqui nessa casa, não está em plenário, mas está aqui na casa, o ex-deputado estadual, ex-secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, ex-subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, grande amigo nosso, Gilcim Lopes, pré-candidato a deputado estadual. E junto quero registrar a presença também da Gilcete Lopes, irmã do nosso amigo Gilcim, e também uma pré-candidata a deputada federal. Sejam bem-vindos a essa casa, amigos. E vocês das redes sociais que nos acompanham também, boa noite. Presidente, antes de começar a minha fala, eu gostaria aqui também de parabenizar toda a comissão de festa da banana e do leite, aos secretariados que estavam envolvidos, né? Os funcionários, direto e indireto, os comerciantes, todas as pessoas fizeram parte dessa história, dessa festa. Essa festa foi um grande sucesso, realmente. Então, quer dizer, Alfredo Chaves se projetou quase internacionalmente nesse fim de semana. Por causa de redes sociais hoje, estou em contato. Inclusive, eu tive parabenização até da Alemanha, lá da parte do Dr. Ralf e seus familiares, e outras pessoas mais aí em volta do Brasil todo. Então, quer dizer, foi uma festa positiva, os comerciantes, eu acredito que aqueceu melhor o comércio deles, então parabéns a todos envolvidos aí. Eu queria agora aqui, presidente, fazer uma fala rapidinho, pedir à nossa amiga Sabrina que jogasse no telão uma foto. Dá uma ampliada nessa foto para mim, por favor, Sabrina. Essa foto que vocês estão vendo aí, vereadores, esse aí é onde está enterrado o nosso grande e saudoso amigo baiano, cemitério de Alfredo Chaves. Olha a injustiça que está sendo feita, olha onde tem uma casa. Hoje não tem um palmo e meio de terra em cima aí do sepultamento desse grande homem que adotou o nosso município, veio para cá há mais de 35 anos e hoje é a recompensa que ele está tendo. Então, quer dizer, eu faço um apelo aqui ao Ministério Público, à administração, que tomem providência, vão lá, façam uma sepultura digna. E, inclusive, os moradores, agora já tem tempo, já tem uns 60 dias. Tiveram os maus momentos aí por causa do cheiro, né? Então ficou uma situação super desagradável. Então acho que isso aí é uma falta de consideração com o cidadão que abraçou o nosso município aqui com tanto carinho, com tanto amor, e o final de vida dele, essa foi a recompensa. Então fica aí um desrespeito com as pessoas, principalmente os moradores da região ali, que se passaram muito sufoco ali. Então foram várias reclamações, e hoje eu recebi essa foto de um cidadão alfredense, e eu fui obrigado hoje a falar. São coisas que não dá para a gente ficar botando no ar, mas infelizmente eu fui obrigado a colocar. Então eu faço um apelo à administração, via Secretaria de Ação Social, que vão lá, resolva essa situação aí. Está desagradável. Se chover, não tenha dúvida que o caixão vai ficar exposto fora. Então isso não pode acontecer. Isso é um desrespeito com o contribuinte. Desrespeito com os familiares, eu não sei se você tem família aqui no estado, mas não fica bem isso aí. Para nós são muitos cobrados da rua. Então, com o prefeito tem um bom senso, o quanto antes, arruma a área, vamos construir o nosso cemitério, vamos dar um sepultamento dos familiares digno, e aí está sendo falta de respeito com as pessoas. Então, fica aqui o meu apelo à administração, porque eu já fiz uma emenda no orçamento, viabilizando recurso aprovado por todos aqui, e até hoje eu não vejo uma reação de quem tem a caneta. Então, por favor, senhor prefeito, secretário, vocês que estão envolvidos nessa pasta, façam algo por esse cemitério antes que aconteça uma coisa pior, que inclusive é saúde também. Então estão desagradando as pessoas em todos os quesitos nessa área. Obrigado, presidente, vereadores.
Grande expediente, vereador Narciso Graça.
É lamentável a situação do nosso cemitério hoje, mas quantas indicações fizemos aqui ao prefeito? Várias indicações ao prefeito. Então o que a gente tem que dizer é o seguinte: defunto não tem voto. Defunto tem voto? Mas defunto tem familiares que, né, que querem o bem, querem o zelo de um cemitério. Então o que eu tenho que falar também, os senhores vereadores, passou a emenda constitucional de número 120 de 5 de maio de 2022, dando um aumento aos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, né, que não pode ser pago um valor inferior a 2 salários mínimos. E até hoje, esses agentes não estão recebendo a coisa correta. E eu tenho certeza que a administração está recebendo esse dinheiro e não está cumprindo com a obrigação, porque é uma emenda constitucional de 5 de maio de 2022. Passou no Congresso, passou na Câmara dos Deputados, tá vendo? E em vários lugares já está a coisa correndo corretamente. Só que aqui o prefeito até então não está cumprindo com a Constituição. Então, Excelência Presidente, peço a Vossa Excelência que faça um ofício ao prefeito, junto com a nossa assessoria, pedindo o motivo que não está pagando esse montante correto até o dia de hoje e que faça a restituição desses meses atrasados. Obrigado.
Vereador, você me concede uma parte? Entrei na Prefeitura Municipal de Guaçuí, já foi pago, maio e junho. Já foi pago o piso mínimo e não tem por que a Prefeitura não pagar, porque o dinheiro todo é recurso federal, não vai ter um centavo do dinheiro da prefeitura. A União vai custear integralmente o piso. Então, com certeza, se for encaminhado ofício, tem meu apoio, só para fazer uma parte que Guaçuí já pagou 2 meses, maio e junho. Quem quiser entrar no portal de transparência e olha.
Defiro o seu pedido, vereador Narciso. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 17 de agosto, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite.